grupo especial responsável por um dos mais altos índices de letalidade policial do país. Uma tropa criada na ditadura para combater a guerrilha urbana e que se tornou conhecida pelo abuso do uso da força contra cidadãos. Um setor da PM paulista que vai passar a usar câmeras acopladas à farda. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é 22 de abril de 2021, quinta-feira de uma semana em que a violência policial está no debate público. Na terça, o Tribunal do Júri americano declarou o ex-policial Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd. Floyd, um homem negro, foi asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. As imagens de seu assassinato correram o mundo e provocaram uma avalanche de protestos antirracistas, inclusive no Brasil. Expulso da polícia e preso, Chauvin foi condenado por homicídio. Na quarta, o jornal Folha de São Paulo mostrou que o governo paulista vai ampliar o uso de câmeras em uniformes policiais, numa tentativa de coibir a violência policial no estado. Entre as tropas que vão passar a usar os aparelhos está a Rota, as rondas ostensivas Tobias Aguiar.
O governo de São Paulo começou a adotar esse tipo de equipamento em agosto de 2020 e até o momento ele foi usado apenas em 3 unidades policiais. A iniciativa foi adotada depois de 4 anos de testes. As câmeras podem registrar situações de abuso contra a polícia e também ações em que a polícia abusa da violência. Os vídeos e os dados dos policiais ficam armazenados e o material pode ser checado pelos superiores e servir também como prova se for requisitado pela justiça.
A partir de maio, 15 novos batalhões da Polícia Militar de São Paulo vão ser integrados ao sistema Olho Vivo, programa de câmeras portáteis que registra ações policiais em áudio e vídeo. Além da Rota, entre as novas unidades que vão passar a usar o aparelho, estão 3 batalhões de operações especiais de Campinas, Santos e São José dos Campos.
O número de câmeras vai de 500 para um total de 3 mil. O programa também vai ter um novo sistema de gravação que dispensa a necessidade do acionamento manual. A medida é apontada por especialistas como uma mudança importante porque consegue evitar eventuais perdas de imagens relevantes. Essa brecha do atual sistema foi apontada pela Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, numa entrevista ao Jornal Nacional em 2020.
Tem sido verificado em outros departamentos de polícia mundo afora que existem uma série de episódios em que os policiais fazem uso abusivo da força ou agem numa abordagem de forma truculenta e violenta e desligam o dispositivo para não gerar provas contra si mesmos.
A Polícia Militar de Santa Catarina adotou a câmera corporal em 2019 e no estado a gravação já é automática. Assim, não cabe ao policial começar ou terminar uma gravação de uma ocorrência. Todo o processo é automatizado para evitar a manipulação de imagens. Aí acontece assim. A central da PM aciona pelo celular a patrulha mais próxima da ocorrência. Quando o policial atende o chamado, a câmera é ativada automaticamente já no deslocamento. Ela só é desligada no fim da ação e também de forma remota. Depois, as imagens criptografadas ficam em HDs blindados à disposição da justiça.
Em entrevista ao Nexo, ainda em 2019, o Robert Mugá, cofundador do Instituto Igarapé, apontou algumas limitações nesse tipo de equipamento. Segundo o especialista em segurança pública, o maior desafio diz respeito à armazenagem dos dados. A tecnologia para as câmeras ainda é relativamente simples, mas um nível de infraestrutura e orçamento é necessário para gerir a transmissão e a armazenagem de grandes volumes de dados de vídeo.
Outro desafio diz respeito à gestão da segurança e integridade dos dados. Há um número grande de câmeras baratas disponíveis, mas com software de baixa qualidade. Isso chama atenção para riscos em termos de dados e da segurança de informações potencialmente delicadas, necessárias para investigações. Garantir um mínimo de segurança exige uma equipe de tecnologia da informação qualificada e medidas para proteger a segurança dos dados.
Para aumentar a transparência desse sistema, a PM de São Paulo firmou parceria com universidades a fim de que os resultados do programa sejam oferidos e estudados por acadêmicos. O coronel Robson Cabanas Duque, gerente do programa, disse ao jornal Folha de São Paulo que a inovação pode se tornar um modelo para outras instituições dentro e fora do país em razão da crise que as polícias no mundo todo estão enfrentando por conta dos questionamentos a respeito do racismo e da violência policial.
Um levantamento divulgado nesta quinta-feira ajuda a ilustrar a interseção entre racismo e violência policial. Dados do Monitor da Violência, feito pelo site G1 em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, mostram que os estados brasileiros não sabem ou não informam a cor de pele de mais de um terço das pessoas mortas pela polícia em 2020. Pelo menos 11 unidades da federação não divulgam nenhum tipo de informação sobre isso. Mesmo entre os que coletam e disponibilizam os dados, há vários casos de raça não informada. Considerando apenas os casos em que a cor da pele é divulgada, os números revelam que 78% dos mortos pelas polícias são negros.
A Polícia Militar de São Paulo mata em média 2 pessoas por dia. De acordo com um levantamento feito pela corporação, 780 pessoas foram mortas no estado em 2020 por policiais, em serviço ou em folga. Os dados mostram que esse número registrado em 2020 é menor do que o de 2019. Esse ano, 2020, aliás, registrou 2 dinâmicas de letalidade policial no estado completamente diferentes. Entre janeiro e maio, ali no início da pandemia, as mortes cresceram e bateram recorde. Já entre julho e dezembro, no segundo semestre, as mortes começaram a cair, até chegar ao resultado final de queda anual. O Monitor da Violência aponta que 63% dos mortos pela PM nesse ano de 2020 eram negros. Os negros correspondem a 35% da população de São Paulo.
A escolha de ampliar o sistema de câmeras portáteis para a Rota é significativa. A Rota é a tropa mais letal da PM paulista. Em 2019, ela matou 98% a mais do que em 2018. Foram 101 civis, de acordo com o relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo. O mesmo aconteceu no começo de 2015. Ao longo de 19 anos, entre janeiro de 2000 e março de 2019, PMs da Rota mataram 1.222 suspeitos em supostas trocas de tiro. No mesmo tempo, 27 policiais foram assassinados. A média do período é de 64 mortes cometidas pela tropa ao ano.
Fundada oficialmente em outubro de 1970, em plena ditadura militar, a Rota integra o 1º Batalhão do Choque do governo de São Paulo. A ideia inicial era combater guerrilhas urbanas contrárias ao regime autoritário. A Rota seria responsável em todo o estado pela execução de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana. Anos depois, em 1975, a Rota já dava demonstrações de que não agia apenas contra a guerrilha ou contra bandidos de alta periculosidade, como ladrões de bancos ou homicidas. Em 1992, o jornalista Caco Barcelos publicou o livro Rota 66. Esse livro mostrava como as pessoas eram executadas pela Rota, mesmo com os PMs tendo a chance de prendê-las.
Construir um policial da Rota envolve, além de tudo, formar um cão de caça. Foi o que ouviu Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao entrevistar policiais que passaram pela Rota. Para esse policial, ser acionado significa obrigatoriamente resolver uma situação. No massacre do Carandiru, 111 presos foram mortos na ação da PM Paulista em uma rebelião ocorrida na casa de detenção em 1992. Dos 74 policiais militares que responderam pelo crime, 48 já haviam atuado na Rota.
Ao redor do mundo, especialmente na América do Norte, na América Latina e na Europa Ocidental, as forças policiais vêm experimentando o uso de câmeras nos uniformes. Há um número crescente de avaliações no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido que medem os resultados dessas câmeras em termos de redução do uso excessivo de força pelos policiais, assim como em termos de confiança dos cidadãos na execução da lei.
Em 2015, por exemplo, um estudo da Universidade de Cambridge descobriu que o uso de câmeras reduziu em 87% o uso da força. O número de reclamações registradas contra a polícia também caiu para 59%. Por outro lado, uma avaliação conduzida em 2017 junto ao Departamento de Polícia de Washington não detectou efeito significativo sobre o uso de força ou sobre as reclamações de cidadãos.
Na entrevista ao Nexo que a gente citou agora há pouco, o Robert Mugá afirmou que houve mais de uma dúzia de estudos desses equipamentos entre 2013 e 2019. A maioria detectou resultados estatisticamente positivos. O uso dessas câmeras também são, no geral, apoiados por organizações de defesa dos direitos humanos.
Até 2022, vão ser implantadas mais 7 mil câmeras acopladas à roupa de PM de São Paulo. Para o final de 2023, segundo o coronel Robson Cabanas Duque, que é gerente do programa, é esperado que todas as cidades grandes ou de criminalidade média e alta do estado recebam o programa. As 2.500 unidades adquiridas no lote que foi divulgado nessa quinta-feira têm custo mensal de manutenção e servidor de R$ 1.200.000.
Apesar da falta de testes sobre os efeitos em mulheres grávidas, as gestantes com comorbidades estão começando a ser vacinadas contra a Covid no Brasil. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, em que casos a vacina é indicada e contraindicada para gestantes?
Nenhum ensaio clínico que avaliou a segurança e a eficácia das vacinas incluiu mulheres grávidas entre os voluntários. Por isso, não se sabe ao certo quais os possíveis efeitos adversos nesse público. Muitas gestantes, porém, se vacinaram sem saber que estavam grávidas e elas vêm sendo acompanhadas por especialistas. Por enquanto, os efeitos não são diferentes dos outros grupos. O Brasil, o Ministério da Saúde, recomendou em março a vacinação de todas as grávidas com comorbidades pré-existentes, como diabetes, hipertensão arterial crônica, obesidade, doença cardiovascular ou autoimune, doenças renais crônicas e transplantadas. Grávidas sem doenças pré-existentes também estão liberadas para tomar a vacina, mas precisam avaliar antes os riscos e benefícios com o médico. Elas devem seguir o calendário de vacinação dos estados e municípios. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, a vacinação de grávidas com comorbidades já começou.
E por que o governo decidiu incluir gestantes no plano de imunização?
As gestantes com Covid-19 têm 62% a mais de chance de serem internadas em UTIs do que outras mulheres da mesma faixa etária e 3 vezes mais chances de serem entubadas. No caso do Brasil, a média semanal de mortes de grávidas e puérperas mais do que dobrou nos 3 primeiros meses de 2021 em comparação com a média do ano passado. Em 2020, morriam em média 10,5 grávidas por semana. Agora são 25,8. Por causa desses números, o Brasil decidiu recomendar a vacinação das grávidas, mesmo sem os estudos sobre os efeitos adversos. Essa decisão não é consenso no mundo. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, de 27 países, 12 tomaram a mesma decisão do Brasil de vacinar esse público, mas 9 deles resolveram esperar e não imunizar as gestantes neste primeiro momento.
Obrigado, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
Na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro fez promessas para fiscalização contra o desmatamento e pediu dinheiro para a preservação de biomas brasileiros. Ouça no comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de aproximadamente 3 minutos na cúpula do clima promovida pelos Estados Unidos. Por causa da pandemia, o encontro foi virtual. Líderes de 40 países falaram em sequência, ao vivo, numa teleconferência promovida pelo presidente americano Joe Biden. Havia uma grande expectativa em torno do discurso de Bolsonaro. E essa expectativa estava ligada a 2 razões. Primeiro, pelo fato de o Brasil ser um país importante na área ambiental. Mais de 60% da Amazônia está localizada em território brasileiro, assim como grande parte das reservas de água doce do mundo. Depois, por uma razão mais circunstancial, que é o fato de Bolsonaro estar no poder. Desde que assumiu, o presidente brasileiro fez da área ambiental um campo de batalha. Ele acusou as ONGs de promoverem desmatamento, reduziu recursos para fiscalização, criticou indígenas e brigou com doadores internacionais. Com um histórico tão conturbado, qualquer coisa podia acontecer. Mas o que aconteceu foi um recuo. Ainda é cedo para dizer se esse recuo vai acontecer na prática, mas no discurso ele já aconteceu. Bolsonaro prometeu dobrar a verba para fiscalização. Além disso, reafirmou os compromissos que tinham sido assumidos por governos anteriores no sentido de diminuir o desmatamento e a emissão dos gases que provocam o efeito estufa. Em contrapartida, o presidente brasileiro estendeu a mão para pedir dinheiro. Bolsonaro quer que a cúpula de Glasgow, marcada para novembro, normatize logo o mercado de venda de créditos de carbono que pode beneficiar o Brasil. Ele também quer reativar as doações que fluíam para o chamado Fundo Amazônia, cujos recursos foram congelados pelos países doadores depois que ele assumiu o governo. Os compromissos mencionados por Bolsonaro podem ser medidos em números e com datas, ou seja, será possível medir o tamanho do engajamento do Brasil nesse setor ou o tamanho da irresponsabilidade de um governo que até aqui é visto com desconfiança e preocupação por seus pares.
Da ampliação do uso de câmeras em uniformes policiais de São Paulo, passando pela vacinação de gestantes contra a Covid no Brasil e fechando com o discurso de Bolsonaro na cúpula do clima, durma com essa.
roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsalete, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Até mais!